MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio trata hoje de um tema triste e, infelizmente, muito comum: a violência contra os idosos. E não apenas casos de agressões físicas ou verbais, mas também violações em geral, por exemplo, abandono, negligência e abuso financeiro, entre outras situações. Segundo dados do Disque 100, o canal de denúncias mantido pelo governo federal, em 2018, o serviço registrou 37.454 registros de violações contra a população idosa no país. Foi um aumento de 13% nos casos em relação ao ano anterior. E esse mesmo levantamento indica que mais da metade das agressões foi praticada pelos filhos das vítimas. Para falar sobre essa questão, o MP no Rádio recebe hoje a promotora de justiça Tainá Regina Navarros Cosme, do Ministério Público do Paraná. Doutora Tainá, com quantos anos uma pessoa passa a ser considerada idosa?
Tomás, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar de um programa tão especial. Em relação à sua pergunta, a pessoa é considerada idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso, a partir dos 60 anos. Mas, em recente alteração na legislação, no ano de 2017, ele trouxe algo que tem sido conhecido como super prioridade. O que seria isso? As pessoas acima de 80 anos, elas têm prioridade até em detrimento à própria população dos idosos.
Ah, interessante. Então, 60 anos em diante, idoso. 80 anos, obviamente, continua sendo idoso. Mais de 80 para cima tem prioridade até sobre os de 60 a 79.
Exatamente. Por exemplo, numa situação que tem a garantia de um direito à fila, aquela pessoa que tiver 80 anos, ela vai ter essa prioridade, mesmo que lá tenha uma pessoa de 60, que também terá a prioridade resguardada, mas posterior a essa mais velha.
E quais são os principais direitos específicos dessa parcela da população?
São inúmeras as garantias, inclusive previstas não só na Constituição Federal, no Estatuto do Idoso. Em especial, a gente tem, em relação ao transporte, a gratuidade no transporte. O Estatuto do Idoso, ele traz uma diferenciação, que seria acima dos 65 anos, mas ele também prevê que a legislação local, ela pode diminuir essa idade entre 60 e 65 anos.
Então, o município pode considerar 60?
Exatamente. Uhum. Não poderia menos que 60, mas entre 60 e 65 o município pode regular. Além desse direito da gratuidade de transporte, é interessante também que, após essa cota de gratuidade esteja estourada, tem que ser garantido, pelo menos, no mínimo, um desconto de 50% para aqueles outros idosos que queiram utilizar o transporte e não seja permitida essa gratuidade. Além disso, há preferência em atendimentos, ou seja, em hospitais, em serviços de entidade pública e privada. Uma situação também que é interessante e pouca gente às vezes desconhece é a prioridade até de recebimento do imposto de renda, então que os idosos têm em privilégio das outras pessoas. E uma garantia também que é muito interessante, que às vezes a sociedade esquece, é que o idoso ele tem direito de que a família preste cuidados para ele, de alimentos e cuidados básicos necessários. Nesse ponto, eu até queria trazer um caso que teve na minha comarca recentemente, em São João, numa situação de uma idosa que houve uma denúncia para o Ministério Público de que ela estava em situação de risco em razão de abuso com o benefício que ela recebia, em abuso de que ficava sozinha, era negligenciado os cuidados. Então, nós na promotoria resolvemos chamar essa família, os filhos dela, a própria idosa, para entender o que estava acontecendo. E a partir dali, nós conseguimos fazer uma reunião com os filhos e cada um realmente entender a sua responsabilidade para com a sua mãe. E a própria idosa também falando o que ela ficaria mais confortável, porque o idoso ele tem voz, ele tem essa autonomia. E no final, nós conseguimos ter uma solução positiva, que foi ter a idosa resguardada, os filhos entrando num acordo, para que todo mundo pudesse fazer o que a Constituição determina, que é a proteção dessa pessoa.
Interessante. Pena precisar chegar a esse ponto, né? Mas, enfim, que bom que foi resolvido. Até nos processos judiciais, parece que eles têm prioridade de tramitação dos processos também.
Sim. Toda vez, agora no sistema eletrônico que a gente utiliza aqui no Paraná, o Projude, inclusive há uma tarja que o próprio Projude deixa para que nós, promotores, advogados, juízes, operadores ali do sistema eletrônico, saibamos que aquele processo é de idoso para que nós tenhamos o cuidado necessário com aquela ação. Então, já vem para nós com essa especificação para que realmente nós consigamos dar prioridade em detrimento aos outros processos.
Doutora, quais são as principais violações que a população idosa enfrenta em relação aos seus direitos?
Tomás, cada vez mais eu tenho percebido que a violação vem de quem está próximo. Nós observamos muitas vezes que são de filhos, netos, sobrinhos, ou se a pessoa não tem esse ambiente familiar, é do cuidador, de uma instituição de longa permanência. E o que nós percebemos é que é negligência, na maioria das vezes. Essa pessoa ela é esquecida, ela é deixada de lado. Então, além de esquecê-la, quando procura, é em razão do seu benefício. Então, aquela idosa pede para um neto, para um filho, tirar o valor da pensão, do benefício que ela tem. Aí, aquele filho, aquele neto não repassa esse valor. Ou quando repassa um valor inferior ao que deveria ser. Então, infelizmente, o que a gente percebe é que cada vez mais são das pessoas próximas, as pessoas que deveriam mais cuidar são aquelas que fazem ainda mais esse abuso.
Que coisa. E existem punições previstas a quem comete esse tipo de coisa?
Sim, existe punição. O Estatuto do Idoso, inclusive, ele além de trazer sobre medidas protetivas do idoso, ele também traz especificações de crimes que são contra os idosos. Nós temos, por exemplo, o artigo 99 do Estatuto do Idoso, que ele cita expor o idoso a risco, a sua saúde, a integridade física, em razão de condições desumanas, ou seja, deixa aquele idoso sem cuidado básico de higiene, de alimentação, ou priva ele de alimentação de alguma forma, ainda que às vezes dê algum alimento, mas de uma maneira insuficiente para que aquele idoso precisa. Então, isso é crime, isso é punido e está previsto no Estatuto do Idoso. Outro crime também, que às vezes é de desconhecimento, é a apropriação ou desvio dos bens. Então, vem lá naquela situação que eu lembrei. A idosa pede para alguém tirar aquele valor para ela, sacar. A pessoa não repassa, ela se apropria.
Às vezes ela tem dificuldade de locomoção e alguém vai retirar por ela no banco.
Ela pede para aquela pessoa que é de confiança, um familiar. E aí acaba que essa pessoa se apropria daquele bem ou então repassa um valor e desvia a outra parte sem utilizar com a idosa, como deveria ser.
Doutora, quem presencia alguma violação ao direito de um idoso, ela pode denunciar? Quem deve procurar?
Tomás, ela não só pode, como ela deve. A nossa Constituição, ela traz que é uma obrigação da família, do Estado e da sociedade como um todo a proteção do idoso, da população idosa de modo geral. Então, quando uma pessoa presencia ou ainda desconfia que há uma situação de violação, ela deve procurar os órgãos especializados para que nós possamos dar encaminhamentos devidos. Um mecanismo que é muito utilizado e que deve ser cada vez mais explicado e informado para a população é o Disque 100. No Disque 100 ele funciona como uma ouvidoria de violação de todos os direitos humanos, não só do idoso, mas a pessoa pode ligar e falar dessa situação que ela presencia, um idoso que escuta um barulho estranho, ou um idoso que presencia, um vizinho que presencia aquele idoso sozinho dentro de casa, sem alimentação, sem os cuidados, ele deve procurar então o Disque 100. Além disso, não só o Disque 100, o próprio Ministério Público pode e deve ser procurado. Inclusive, em São João, a gente teve uma situação de que uma familiar de um idoso, que não mora com ele, falou que soube de uma situação envolvendo esse parente idoso e que queria saber o que poderia ser feito. Então, o Ministério Público, recebendo essa informação, acionou os órgãos de assistência, no caso lá em São João, o CRAS, que é um centro de referência e assistência social, para que eles acompanhassem esse idoso, fizessem um estudo social na casa dele, e também requisitamos uma instauração de inquérito policial, porque ela citou que essas violações estariam sendo feitas pelo neto daquele idoso. Então, vindo até o Ministério Público, nós conseguimos dar os direcionamentos necessários para que esse idoso seja resguardado.
Uma questão importante, essas denúncias podem ser anônimas?
Podem. É, inclusive, quando a pessoa liga no Disque 100, ela não tem a necessidade de se identificar. Isso não é uma preocupação para que haja, que a denúncia seja formalizada. Então, a pessoa pode fazer de forma anônima. E no Ministério Público também. Na promotoria, nós aqui no Paraná, todas as promotorias têm um e-mail. Então, as pessoas podem enviar e-mails, se não quiserem ir lá de forma presencial. É, nesse e-mail é possível que você peça para que seja resguardada a sua identidade, os seus dados. Então, nós damos início a apurações para ver se aquela denúncia tem ou não fundamentos, mesmo que seja feita de forma anônima. E se a pessoa quiser ir até o Ministério Público, a gente também pode colher esse termo dela de maneira sigilosa para que ela também tenha os seus dados resguardados.
Perfeito. E como a maioria das agressões parte da própria família, deve ser difícil, às vezes, o próprio idoso denunciar, não é? Então, é importante, nesse aspecto, pessoas que não sejam da família, um vizinho, um conhecido, ou um parente mais distante que não está naquele contexto, denuncie, porque para o próprio idoso deve ser difícil denunciar a própria família, não
é? É bem complicado. Esse é um efeito dessas agressões feitas por autores próximos. Porque o idoso ele fica com medo, ele fica desconfortável em acusar um familiar e também fica envergonhado de estar naquela situação. Então é importante que as pessoas da comunidade enxerguem essa situação e busquem os órgãos, sejam a voz daquela pessoa idosa. Porque afinal de contas, eu acredito que a maneira como nós, enquanto sociedade, tratamos o idoso é como nós queremos ser tratados no futuro. Então é bem importante que nós tenhamos essa visão de proteção com o idoso, que são pessoas que têm toda uma experiência, uma bagagem, que tem que ser aproveitada e tem que ter uma vida digna.
Pois é, isso é o óbvio que todo mundo espera envelhecer, não é? Para viver bastante tem que envelhecer.
Exatamente.
E o reflexo de como a gente trata o idoso hoje vai se refletir, vai cair sobre nós quando nós formos idosos, não é mesmo?
Exatamente. É a partir do exemplo que nós vamos criar um futuro, porque a idade chega para todos nós, né? De certa forma. E hoje em dia a gente vê que a expectativa de vida aumentou, o que é muito bom. Mas junto com essa expectativa que aumenta, a população de idoso cresce. Só que vai crescer com uma qualidade de vida? Não sabemos, diante desses abusos. Então é isso que a gente busca, dar essa informação para que as pessoas realmente denunciem e evitem essa situação de violência com a população idosa.
A senhora citou a atuação do CRAS lá na sua comarca. Existem também outros órgãos, o Conselho Municipal de Direitos do Idoso, e o Ministério Público trabalha fiscalizando, exigindo políticas públicas. Como é que é a ação do Ministério Público aí nesse nível de cobrar do poder público políticas para o idoso?
Sim. Eu sempre penso que após a definição do Estatuto do Idoso, do papel do Ministério Público, deixar uma parte do Estatuto do Idoso para falar do papel do Ministério Público, foi um grande avanço. Porque deu ainda mais poder para que os promotores atuem de fato nessa área, buscando então ações dos órgãos. Porque quando a gente fala de uma população vulnerável, igual a população dos idosos, a gente pensa em uma rede de proteção. Então não é o Ministério Público sozinho, é o Ministério Público, é o CRAS, é o Conselho Municipal dos Idosos, como o senhor ressaltou, são os órgãos estaduais e municipais. Então, eu vejo que o Ministério Público ele tem três linhas de atuação. A primeira nessas ações coletivas, ou seja, garantir que seja sinalizado quando tem vaga do idoso, garantir que essa vaga exista, garantir que não seja feita cobrança abusiva em planos de saúde, cobrança abusiva em empréstimos consignados. Então, o Ministério Público atua de maneira coletiva. Nisso entra o que o senhor falou, pedindo recomendações. O que, que é isso? Falando para o órgão estatal, no caso ali em São João, o município, que tem uma violação que esteja acontecendo, de que forma que ele tem que sanar aquilo, quais são os direitos dessa população e caso ele não faça, que ele pode ser responsabilizado em razão de um descumprimento. Além disso, nós temos um instrumento que eu acredito que é muito importante, que são as audiências públicas, ou seja, é chamar a comunidade, chamar a população idosa, chamar essa rede de proteção para que a gente entenda o que está sendo necessário naquela localidade, o que falta para aquela população idosa. Além, é claro, de chegar num ponto mais grave, que seria ajuizar uma ação civil pública, já que esses meios extrajudiciais, recomendação, uma audiência não funcionam, para que a gente obrigue esse município a fazer ou deixar de fazer algo. até sob pena de responsabilização por ato de improbidade dos próprios gestores.
Perfeito. Doutora Tainá, muito obrigado por sua presença no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.